Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, está começando por aqui o nosso Gabriela Esportiva desta segunda-feira, dia 17 de janeiro, né, de 2022. Um abraço para a rapaziada em Canavieiras, o meu amigo Diego, lá em lá na Barão de Cotegipe, em Canavieiras, está curtindo a gente. Valeu, Diego. Um abraço para vocês aqui em Ilhéus, o pessoal de Itabuna também, toda essa rapaziada bacana. O pessoal da NET está curtindo a gente. Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o nosso presidente campeão. Vamos lá. Alô, Zé Maria, boa noite.
Boa noite. É,
muito bem, Zé. Tá meio que cortando aí a ligação, né?
É, melhorou aí?
Agora deu uma melhorada, agora deu uma melhorada.
É.
E aí, como é que foi seu final de semana? Tudo bem? Tudo beleza?
Tudo bem, Tony. Tudo em paz, tudo tranquilo. É, um fim de semana diferente no futebol.
Uhum.
É o início do pelo menos do campeonato baiano, uhum, do Baianão. É diferente, por exemplo, de outras competições, né? O campeonato carioca só começa dia 26,
uhum,
mas o baiano já teve início, né? A bola já rolou desse campeonato baiano. O baiano não tem muitas datas disponíveis, Tony, porque a gente precisa entender também que esse pequeno calendário destinado para as competições estaduais, no caso do baiano, tem que dividir datas também com a Copa do Nordeste. É por isso que não restou outra alternativa e a federação iniciou, saiu, né, deu largada nesse campeonato baiano, pelo menos com uma semana diferente da maioria dos campeonatos estaduais. Mas no fim de semana, na cidade da gente, ele foi um fim de semana diferente.
Uhum.
Muito sol, coisa que há muito tempo também a gente não observava, tanto no sábado como no domingo também. Quer dizer, finalmente tivemos um dia verdadeiramente de verão. Muita tranquilidade, muita gripe também e muita Covid também, Tony.
Sim.
Porque cresceu demais, é uma coisa assustadora, né? Os números no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, gente, a gente continua com aquela preocupação, né? Com aquela cautela de sempre, porque a saúde deve estar sempre em primeiro lugar.
Muito bem, Zé Maria. Vamos começar o programa de hoje? 6h10. E o nosso Alô Esporte Clube de hoje, vai para quem?
Ah, eu vou mandar, como é uma segunda-feira diferente, eu vou mandar um alô social clube para o Marcelo Jorge dos Anjos, ali no Caminho 13, no bairro Hernani Sá, sempre ligado, prestigiando o programa.
Muito bem, vamos lá. 6h11.
Gabriela Esportiva.
Alô, nação! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.
Vamos lá, Zé Maria, vamos começar pelo malvadão, né? O malvadão, vamos lá. O Flamengo recebeu proposta do Cruz Azul do México pelo zagueiro Léo Pereira neste final de semana, viu? Mas recusou a proposta. O clube atualmente dispõe de poucas opções para a posição e no momento, segundo os dirigentes do clube, só abrirá conversas em relação à saída de defensores em caso de uma oferta irrecusável, Zé Maria. Essa oferta irrecusável deve ser muito dinheiro, né, Zé?
Com certeza, mesmo porque você falou, você foi na ferida, no calo do Flamengo, né? É o setor que o Flamengo ainda busca uma solução em definitivo, né? Devolveu o zagueiro Bruno Viana, então tem poucas posições A proposta mexicana não deve ter agradado financeiramente, entendeu, Tony? Então, claro que o Léo Pereira tem sido, né, ao lado do Davi Luiz e do Rodrigo Caio, os jogadores mais seguros ali como zagueiros desse elenco do time do Flamengo. E se a proposta não motiva, não há por que você enfraquecer ainda mais um setor relativamente carente no elenco rubro-negro.
Muito bem, Zé. E o Flamengo, né, vice-campeão brasileiro da Libertadores também, priorizou a contratação de um treinador aí, né? E esse treinador busca reforços para tentar voltar às grandes conquistas em 2022. Mudanças estruturais também podem acontecer no clube, né? Quem vai chegar no clube, né? Quem chegou e quem vai sair do clube, né? A gente tem que ficar ligado para ver que o Paulo, né, o Paulo de Souza, ele tenta fazer um trabalho diferente no Flamengo, né? Porque essa foi a proposta de contrato, né? Que ele viesse pro Flamengo para fazer um trabalho diferente, já que o Renato saiu e não deixou o Flamengo em uma boa situação, não é isso, Zé Maria?
É verdade. Agora, é um treinador, esse português, ele está vindo do futebol europeu, Tony. Qualquer indicação dele será muito difícil, né? O Flamengo vai ter que buscar uma solução, porque ele só deve conhecer jogadores, entendeu? Que estão muito valorizados nesse momento, disputando o futebol europeu. Na minha opinião, o elenco do Flamengo é um elenco que precisa ainda, talvez, de 2-3 peças para se montar a base ideal para disputar, para brigar, né, pelas 3 competições que o Flamengo vai disputar nesse calendário. A gente nem fala no campeonato estadual, Isso acaba se transformando em café pequeno, né, mas ainda assim vira obrigação para o Flamengo ganhar, porque a realidade do Flamengo é muito diferente de realidade de Botafogo, de Vasco e de Fluminense. Então o estadual acaba sendo obrigação, abrindo a temporada para um gigante como o Flamengo. Mas o Flamengo, a intenção do Flamengo mesmo é disputar, entendeu, muito forte, né, as 3 principais competições. Aí a gente está falando primeiro de Copa Libertadores da América, né? Esse é o objetivo número 1. Tem também o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão da Série A. Tem também a Copa do Brasil, que os clubes grandes também disputam com intensidade, pelo valor, pela representação financeira da Copa do Brasil, entendeu? Essas 3 frentes são as frentes mais interessantes. Mas o Paulo de Souza precisa observar, conhecer, porque ele não conhece, né, a maioria dos jogadores do Flamengo. Os contatos têm sido nesse momento. Ainda é o melhor elenco do futebol profissional do Brasil. É o elenco do Flamengo, não sou eu que estou falando isso, né? Essa é uma unanimidade dos profissionais da imprensa brasileira, de todos os estados, né, da federação, todo mundo reconhecendo, enaltecendo, registrando que o Flamengo ainda tem um elenco muito forte. Vamos ver das indicações do português, quem o Flamengo vai ter condições de buscar no mercado nesse momento. O Flamengo, que ainda negocia também algumas peças alternativas. Há propostas pelo Michael. Michael saindo, o Flamengo teria que buscar um jogador para a posição. Então, tudo isso deve ser pensado. Claro, o time do Flamengo, né, tem as contas pelo menos arrumadas, né, muito diferente dos outros 3 do futebol do Rio. Agora, qualquer contratação nesse momento, ela não acontece num piscar de olhos, não, absolutamente, porque tudo está custando muito caro. E a gente lembra que, além disso, o Brasil tem que conviver com essa realidade, com uma moeda muito desvalorizada, enfrentando o euro, que é muito valorizado, e enfrentando também o dólar, que também se distanciou muito. Então, qualquer investimento do Flamengo vai custar muito pela realidade do mercado.
Muito bem, Zé Maria. O Paulo de Souza, ele já conheceu todo o clube, todos, e o elenco do Flamengo, viu? Esse final de semana foi de foco total do grupo, né? Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, companhia limitada. A tarde de sábado teve atenção especial, Zé, aos jogadores que iniciarão a disputa do estadual. O Flamengo estreia na competição no próximo dia 26 contra a Portuguesa, às 21h35, horário de Brasília. E o grupo dirigido por Fábio Matias, técnico do Sub-20, enfrentou o Nova Iguaçu em um jogo treino no último sábado, Zé Maria. Né?
E aí... esses jogos treinos, né, ele vai observando, porque na realidade, viu, Tony, é muito difícil com uma semana de trabalho você conhecer todo o seu elenco, né, porque ele vai precisar de um tempo maior. O futebol nos ensina assim, né? Não é coisa fácil, né? E às vezes o jogador, quando começa a temporada também, ele já não está com aquela intensidade, né? É costumeira que ele produz no time do Flamengo. Mas claro que ele começa a ter um entendimento melhor daquilo que ele tem nas mãos. Ele tem um elenco muito diferente, muito forte. Claro que o Flamengo precisa de peças de reposição, principalmente no seu sistema defensivo. Flamengo ainda precisa trazer um zagueiro com maior envergadura, e entendo também, Tony, que o Flamengo também precisa de um goleiro, né, para brigar com mais experiência também, para ter segurança, porque vai disputar competições que tem um grau de intensidade muito maior. Claro que nesse momento a gente está falando da Sul-Americana, da competições sul-americanas, né, como a Copa Libertadores da América e Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, que reúne, né, as 20 melhores equipes do Brasil. E nem sempre é fácil, porque é uma competição de pontos corridos, né? Quem sai na frente, quem larga na frente, já bota uma dianteira, uma vantagem, né, na competição de pontos corridos. E a Copa Libertadores é diferente, né? É uma competição de mata-mata, né? E também você tem que ter um elenco muito afinado para brigar, para chegar à fase especial dessas competições, como Libertadores, a própria Copa do Brasil e o Campeonato Brasileirão.
Muito bem, Zé. 6h20.
Gabriela Esportiva.
Um abraço para Carlinho da Van lá no Parque Boa Vista, João Soares. Alô, alô, meu amigo Babau, né? Tá curtindo a nossa programação também, né? O Carlão, toda essa rapaziada bacana. O Tinho Singer, o Galvão, aquele abraço. Zé Maria, o Corinthians anunciou nesta segunda-feira a contratação do lateral esquerdo Bruno Melo, jogador de 29 anos, pertence ao Fortaleza e chega ao Timão por empréstimo até o fim de 2022, né? O jogador disse que está muito feliz, né? Ele disse que já jogou contra o Corinthians e que é muito difícil. A torcida do Corinthians é mais um jogador, né? Esse contrato aí, Zé Maria, esse lateral é bom de bola mesmo?
É um jogador, né, revelado pelo time do Fortaleza. Corinthians e Fortaleza são dois clubes que têm um entendimento muito fácil, são clubes amigos, né? Tem jogadores do Corinthians também inseridos no elenco do time do Fortaleza. O Anderson, por exemplo, é um jogador muito interessante de meio campo, é um deles, né? E o Corinthians está buscando mais um lateral esquerdo, porque tem o Fábio Santos. Mas o Fábio Santos, um jogador acima da idade já, Tony, precisa ter... esse menino que está chegando aí do Fortaleza, tem 29 anos, muito mais jovem do que o Fábio Santos, certamente está vindo para fortalecer ainda mais o elenco do Corinthians. Só que o que é aguardado nesse momento no Timão é o anúncio daquele camisa 9 que é o desejo de consumo da maior torcida do estado de São Paulo. Essa contratação aí é que o Corinthians precisa dar uma resposta, né? Se falou muito durante as férias na vinda do Diego Costa.
Ainda está, né, aqui, Zé.
Eu ainda não acreditava, porque o Diego Costa tinha vínculo com o Atlético Mineiro. Mas agora todo mundo já sabe, já houve um impedimento, né? Da saída do Diego Costa. O Diego Costa já deixou bem claro que não tinha interesse em continuar no Galo, e o Galo entendeu que também não seria necessário manter um jogador que não queria jogar no time, né? Então, agora com o Diego disponível no mercado, vamos ver se essa novela vai acabar, porque se falou muito Cavani não deu nem ligança, a realidade é essa, vai continuar disputando a competição no mercado europeu, e se falou muito do Diego Costa, mas o Diego tinha aquele vínculo, né? Tinha contrato em vigor, mas agora não, agora já houve entendimento, então quem correr, quem sair na frente, eu acho que não é só o Corinthians, não. Eu enxergo também que, além do mercado fora do país, que o Diego tem também, eu entendo que nesse momento o Internacional tentaria. Só que é um jogador, Tony, um dos salários mais altos, né, do futebol brasileiro, né, o Diego Costa. Então, não sei se o Corinthians, que é uma equipe ainda arrumando suas finanças, que tem um débito gigantesco, né, um passivo muito grande, ainda deve muito dinheiro da construção do estádio Neoquímica Arena, lá em Itaquera, não sei se o Corinthians vai ter força de caixa para trazer um jogador com a intensidade do Diego Costa.
Muito bem, Zé. O Corinthians também aguarda aí o goleiro Ivan para a realização de exames médicos no CT.
Esse é um belo goleiro, já falei aqui, goleiro da Ponte Preta, revelado pela Ponte Preta. Já teve momentos em que o Ivan chegou a ser comparado como goleiro futuro da própria seleção brasileira, mas a Ponte segurou muito o jogador acabou não se destacando. É difícil você ver um jogador se destacar na plenitude disputando um campeonato brasileiro da Série B, Tony. Então, agora parece, né, que a Ponte Preta começa a enxergar melhor, porque o jogador dela, estando na vitrine da Série A, seria muito mais valorizado do que nesse momento está disputando um campeonato da Série B. Vejo essa contratação como de excelente qualidade para o time do Corinthians, porque está trazendo um jogador que todo mundo já conhece e que é relativamente novo, se a gente for comparar, por exemplo, com goleiros tradicionais, né, como o próprio Cássio, que já está há muitos anos no time do Corinthians, como o próprio Fábio, que construiu toda uma história no time do Cruzeiro. Vejo o nome do Ivan como um nome muito bom e certamente em pouco tempo ele vai brigar pela titularidade no time do Corinthians.
Muito bem, Zé Maria, 6:26.
Gabriela Esportiva.
Há 10 dias aí do início da temporada, Zé, com a estreia do Campeonato Paulista, o São Paulo diminuiu o ímpeto aí no mercado após contratar 5 reforços para 2022. Mas a diretoria ainda tem arestas a aparar, viu, Zé Maria? Especialmente com jogadores que não estão nos planos do técnico Rogério Ceni. Na última semana, em entrevista à Central do Mercado, o presidente Júlio Cesares disse que o elenco está praticamente fechado, deixando aberta aí uma fresta para negócios de oportunidade. Ceni ainda não gostaria de contar, né? Melhor, ainda gostaria de contar com o zagueiro para compor aí o elenco e com ponta, né, para ser titular. Este último, né, é uma prioridade até agora não alcançada após conversas com Douglas Costa e Soteldo, Zé Maria.
Dois grandes nomes, né? Dois talentosos jogadores, jogadores de lado de campo, jogadores de velocidade. O Soteldo cairia com uma luva, não só no São Paulo, no próprio Flamengo, no próprio Atlético Mineiro, no próprio Palmeiras, entendeu? Muito embora o Palmeiras tenha jogadores de lado de altíssima qualidade, mas eu não vejo como é que o São Paulo vai pagar o salário do Soteldo. Não é um salário pequeno, Tony. Não seria um jogador barato, né, para você trazer nesse momento, mas tá disponível, entendeu? O time lá quer fazer negócios porque já percebeu que a vontade do Soteldo é voltar ao futebol brasileiro, né? Então, meu amigo, agora é preciso saber quem vai ter dinheiro, entendeu? Não vejo o time do São Paulo, por exemplo, não vejo o Corinthians também com essa intensidade para buscar um jogador desse nível. Agora, aonde ele chegar, ele vai colocar a camisa de titular, porque é um jogador diferente, é um jogador de velocidade, é um jogador que tem uma condução de uma bola muito forte, né, uma assistência também muito interessante, ele dá movimentação, ele abre, né, ele faz o jogo fluir, né, o jogo ofensivo. Então, o Soteldo seria um grande nome, né, para os grandes clubes do Brasil, não só para o time do São Paulo, mas para a grande maioria dos clubes brasileiros, porque todo mundo busca um atacante com essa intensidade.
Muito bem, Zé. 6h28, né? A gente continua falando do São Paulo. Primeiro reforço apresentado pelo São Paulo aí para a temporada 2022. O Rafinha tem uma missão, viu, Zé Maria? Assumiu o papel de liderança dentro do elenco comandado por Rogério Ceni, né? Novo camisa 13 do time, número cedido por Luan. O lateral direito quer ter um efeito sobre os garotos de Cotia aí dentro e fora do campo, Zé Maria. Será que vai conseguir? Será que Rafinha consegue esse efeito, Zé?
Olha, tem jogador que a gente, no primeiro momento, a gente olha para o jogador, entendeu? E a gente percebe que aquele jogador ficou devendo alguma coisa, né? Eu estou falando isso porque o melhor momento do Rafinha foi no Flamengo, Tony, em 2019, não é isso? Ali sim o Rafinha jogou com muita intensidade. Já não foi o mesmo jogador jogando na equipe do Grêmio, né? Essa história de liderança, o que o São Paulo precisa mesmo é um jogador que dentro de campo resolva a situação, né? Que tenha intensidade, que tenha qualidade. Então, não sei se o Rafinha, que já não é nenhum menino também, né? Vai ser a solução, né, do time do São Paulo ali na lateral direita, nessa temporada 2022. Espero que ele consiga jogar muito mais do que ele jogou no time do Grêmio, porque foi um jogador também comum no elenco do Grêmio, entendeu? Que acabou sendo rebaixado para a Série B no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, eu gostaria de ver, por exemplo, nessa posição. O Flamengo nunca não teve nenhum interesse, tanto que nem criou dificuldade na saída do Rafinha, porque sempre teve o Isla, sempre teve também o Mateuzinho, que é uma grande promessa, sempre teve também no banco a presença do Rodinei no ano passado. Então não havia interesse em manter o Rafinha. Mas não vejo o Rafinha, entendeu, nesse momento no São Paulo, como jogador que vai resolver aquela posição ali que o Daniel Alves jogou toda a temporada passada.
Muito bem, agora já que falamos quase tudo sobre o São Paulo, eu vou te fazer uma pergunta muito peculiar, né? Como diria o nosso querido, inesquecível amigo Gilberto Marrudo. O que você espera do Rogério Ceni no São Paulo nessa temporada 2022?
Olha, Mônico, você me fez uma pergunta dificílima, né? Porque o Rogério tem que aproveitar esse início de ano novo para ele construir uma solidez no time do São Paulo. Ele, como atleta, construiu a história dele. Ele é um ídolo do clube, Tony, mas está muito longe, né, de construir uma história ainda como treinador. Ele ainda é muito questionado por parte da torcida do próprio São Paulo. E só vai conseguir isso com conquistas, com resultados, Tony. Né? Esse trabalho dele só vai fluir de forma diferente, especial, se o São Paulo, entendeu, ganhar alguma coisa. Né? Porque o ano passado, num primeiro momento, começou bem o Campeonato Paulista, né? Conquistou até o título de campeão paulista depois de muito tempo na geladeira, né? Conseguiu ganhar, mas depois do Campeonato Paulista, foi um São Paulo brigando praticamente até as últimas rodadas para se livrar do rebaixamento da Série A para a Série B. Então, ficou devendo, né? Foi muito pouco para um time com o tamanho do São Paulo, né? Para um gigante como o São Paulo, foi uma temporada, eu diria, muito pequena. Aliás, no ano passado, quem marcou efetivamente, primeiro foi o Palmeiras, né? Com um bicampeonato da Copa Libertadores. E segundo, no meu entendimento, foi o Corinthians, que começou o campeonato da Série A desacreditado. Muita gente, muitos profissionais de rádio, de televisão, até colocando o Timão como um dos prováveis clubes que iria brigar contra o rebaixamento. E o Corinthians surpreendeu daquelas quatro contratações a partir do Renato Augusto e do Roger Guedes, então, e do próprio William e do Juliano. Então o time cresceu e acabou sendo a bela surpresa do Brasileirão do ano passado. Então eu acho que Rogério Ceni tem que aproveitar, porque essa pode ser a última oportunidade dele treinando o time do Morumbi. Se não der liga, se ele não crescer, se ele não evoluir, Tony, não tem como ele continuar. Por exemplo, ele, quando não fluiu também no Flamengo, né? Não foi uma unanimidade no Flamengo, muito embora, no meu entendimento, os números dele no Flamengo não são números ruins, a realidade é essa, mas foi no Fortaleza, né? Num time modesto como o Fortaleza, onde o Rogério Ceni, no meu entendimento, marcou os seus melhores momentos como comandante ali da área técnica, treinando o time do Fortaleza. Então, para mim, ele precisa sair de promessa, né, para se transformar numa realidade positiva, como um treinador diferente no time do São Paulo, porque o que a gente vem observando é um São Paulo crescendo muito com Alex, aquele ex-jogador que jogou muito no futebol brasileiro e que marcou época, sobretudo no Curitiba, e o São Paulo está brilhando na Copinha. De repente, o Alex começou a treinar o sub-20 exatamente para marcar a sua era como treinador de futebol. Não tenho dúvida de que um dia ele vai dirigir o time profissional do São Paulo, porque foi um jogador diferente e quer ser também um treinador de forma diferente. A gente já percebe que é um São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com um trabalho muito forte, com várias com estilos de jogos diferentes, entendeu? Quer dizer, o Alex conseguiu, né, fazer um time competitivo, um time ofensivo no campeonato, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, o Ceni tem que aproveitar essa oportunidade, porque o futebol, de repente, viu, Tony, quem não aproveita a oportunidade, e grandes clubes, não sei o São Paulo, porque ele é ídolo, mas você vê que o Flamengo não dá, paciência é curta. O Flamengo não teve paciência nem com o Rogério Ceni e muito menos com Renato Gaúcho. Esse time grande, entendeu? Ele quer uma solução a toque de caixa, a curto prazo. Então, Rogério precisa se consolidar, entendeu? Como treinador do time do São Paulo ainda.
Muito bem. 6h35.
Gabriela Esportiva, esse programa vicia e abraça!
Falando em pressa e iniciativa, vamos falar do Palmeiras aqui, né? O Palmeiras teve reunião nesse final de semana, viu, Zé? Sobre o Mundial e se preparando aí para dois jogos treinos. Se preparou para dois jogos treinos desde a quinta-feira. Aí teve essa reunião na quinta, sexta-feira e sábado tiveram os treinos no domingo. Foi folga aí, o Palmeiras realizou um treino técnico na sexta-feira, na academia de futebol, antes de ir ao campo. O elenco teve uma conversa com o departamento de comunicação e a diretoria do clube para tratar sobre o regulamento interno e o Mundial de Clubes. O Abel Ferreira marcou atividades em apenas um período na sexta-feira e liberou o grupo pelo restante do dia. No sábado, porém, aconteceu aí dois jogos treinos na academia de futebol, às 9h30 contra o Juventus e às 16h30 contra o Primavera, né? Marcelo Lomba, Marco Rocha, Rony e Jorge, todos com teste positivo para a Covid-19, foram desfalques e continua em isolamento. O elenco entra na semana final de preparação para a estreia aí na temporada 2022, dia 23, contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. Zé Maria.
É verdade. O jogo do Palmeiras está sendo antecipado, né, para o dia 23, porque o Palmeiras vai estar disputando o Campeonato Mundial, né, a edição 2022 do torneio que vai ter esse ano, Tony. Transmissão exclusiva da Rede Bandeirantes. Uhum. Né? Essa competição começa no dia 3 de fevereiro e tem final previsto para o dia 12. Serão 9 dias se o Palmeiras chegar até a grande decisão da competição, e o Verdão vai enfrentar o vencedor do duelo que vai acontecer entre o Al-Ahly, né, do Egito, enfrentando o Monterrey do México. Quem passar será o adversário do Palmeiras. O Palmeiras já começa esse Mundial na fase ali, nas semifinais da fase da competição. Então, o time do Palmeiras já tem essa vantagem. Vai ficar aguardando, né, o vencedor do time do Egito com o time mexicano, e quem vencer será o adversário do time do Palmeiras. Claro que nesse momento a prioridade principal é o Campeonato Mundial, mas vai disputar a competição praticamente com o elenco que tinha, né, Tônia? Porque não chegou pelo menos um grande nome, talvez foram poucos os jogadores do Palmeiras, né? O Marcelo Lomba já chegou com status de goleiro reserva, né? Porque o Everton é o titular absoluto, mas é um Palmeiras se preparando para fazer um campeonato mundial diferente em relação ao Mundial que disputou no ano passado. O Palmeiras quer marcar de forma mais intensa, mais positiva a sua passagem numa competição tão importante como essa competição da FIFA.
Muito bem, Zé. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho falando de Fluminense, de Botafogo, de Bahia, né? E também do Baiano 2022. Fica aí.
102,9. Gabriela Esportiva. No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Estamos de volta, Zé Maria. Sonho antigo do Fluminense para a zaga da David Duarte, né, foi apresentado oficialmente, Zé, nesta segunda-feira no CT Carlos Castilho, né? E o atleta comentou aí a disputa por vaga na equipe do técnico do Abel Braga, Zé, né? Ele disse o seguinte: estou aqui para somar, dar meu melhor. Né, a concorrência é muito forte, né, o Nino, o Lucas Claro, o David Braz, estou aqui para aprender, disputar minha vaga, quero jogar também, vou dar meu melhor sempre dentro de campo, né, se a torcida ficou desconfiada, não vai precisar, porque quando eu entrar em campo, eu vou suar sangue para ser referência, como eles que estão aqui. Zé Maria, você confia aí nessas declarações, Zé?
Nada. Conversa não ganha jogo, não.
Você...
Ele tem que demonstrar tudo isso no campo de jogo, na conferência do Fluminense. Esse é um belo conversador, entendeu? Um emplacador aí, conversando demais, entendeu? Depois, de repente, acaba se queimando, né? Porque cria uma expectativa da torcida que passa a esperar dele uma produção mais elevada, né, Tony?
Uhum.
E se não vem a boa fase, meu amigo, ele acaba ficando marcado, né? Eu acho que o jogador de bola, quanto ele menos falar, melhor. Ele precisa render, jogar bola dentro de campo. O resultado dele tem que ser ali disputando a competição, para ele marcar o período dele, a passagem dele pelo clube profissional. Mas esse é um conversador, entendeu? Conversa muito, conversa bonita, né? Conversa muito bonita. Olha, nesse momento, eu preciso registrar isso, está sendo eliminado o melhor time da Bahia na Copinha desse ano. É o time do Canaã. Imagine, ficou entre os 16 melhores, quer dizer, o Bahia, que tem uma divisão de base tão forte, Tony, caiu para o Mirassol, tomou uma goleada de 5-1, nem sequer ficou entre os 16, quer dizer, o Canaã de Irecê, né, de um projeto social lá de Irecê, está inserido entre as 16 melhores equipes, está perdendo o jogo contra o Oeste está vencendo por 2-0, mas esse Oeste também já eliminou o Flamengo, o malvadão da Copinha. Então, meu amigo, esse ano a gente percebe que pelo menos clubes muito fortes estão ficando pelo meio do caminho, mas a gente tem que parabenizar o time de Irecê, o modesto time do Canaã, que disputa regularmente campeonato de júnior, né, e campeonato infantil na Bahia, e acabou por resultados expressivos no campeonato da categoria de júnior, conquistando o direito desse ano de disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e foi uma grata surpresa na competição, meu querido Tony Café.
Muito bem, Zé, 6:52.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:53, os holofotes, né, estão redobrados, pelos noticiários fora de campo, mas o trabalho não parou aí para o time do Botafogo, viu, Zé Maria? Enquanto o clube passa por revolução aí nos bastidores com a venda do futebol para o John Texto, né? O elenco e comissão técnica tocam a pré-temporada tudo vapor. Nesta segunda-feira, começa a última semana livre para os treinos antes do pontapé inicial para 2022. A preparação alvinegra tem como base o estádio Nilton Santos, com o campo de apoio no espaço Lonier, o CT em construção na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Essa foi a rotina das últimas duas semanas, com muitos dias de trabalho em tempo integral e prioridade para o redirecionamento físico do time do Botafogo, né? Agora a pré-temporada chega à reta final. São 8 dias até a estreia do Campeonato Carioca, em 25 de janeiro, às 21 horas, horário de Brasília, fora de casa contra o Boa Vista. O foco sai dos trabalhos físicos para a montagem e organização do time, missão que é facilitada aí pela base mantida do elenco 2021 do Botafogo. O Botafogo tem uma missão muito grande, né, Zé? Porque ele fez um trabalho magnífico, um trabalho brilhante na segunda divisão e, de fato, os holofotes estão todos voltados para o Botafogo para ver qual vai ser o comportamento do time do Botafogo nessa temporada 2022, tanto no Campeonato Carioca quanto no Brasileiro, não é isso? Você concorda com isso, Zé?
Concordo. Acho que o foco nesse momento é o Campeonato Carioca. Claro que há uma expectativa muito grande que o Botafogo está voltando à elite do futebol brasileiro, mas no primeiro momento, essa pré-temporada está trabalhando para a estreia, que já acontece no final de semana diante do Boa Vista, Botafogo jogando como visitante. Aliás, os três primeiros jogos do Botafogo são jogos interessantes. Botafogo faz a primeira rodada enfrentando o Boa Vista como visitante, depois joga dentro de casa enfrentando a equipe do Bangu, e na terceira rodada o Botafogo enfrenta o time do Madureira. O Botafogo tem tudo, né, para criar uma situação muito interessante desse Cariocão 2022. Agora, a expectativa maior será com relação, né, ao projeto, né, do Clube Empresa, né, a formação do Clube Empresa. Isso é uma outra situação, mas muito bem encaminhada, eu diria, Vitória. E o Botafogo está, pelo menos, curtindo, né, uma paz interna, porque o time voltou à elite do nosso futebol. E, além disso, surgiu também, né, a possibilidade do SAF, né, do Clube Empresa, e essa sociedade anônima vai dar um novo rumo, vai criar uma outra situação no glorioso Botafogo.
Muito bem, Zé. 6h55.
Gabriela Esportiva.
As notícias do Bahia, a gente vai falar do Bahia agora, vai falar também do Campeonato Baiano, né? Que começou no sábado, né, Zé Maria?
É verdade, o Bahia começou no sábado e o jogo acabou em empate em 2-2. Não, o Bahia não deixou, não passou uma imagem muito positiva, não. Muita luta no campo de jogo, mas o time de Feira de Santana apresentou um futebol de melhor qualidade. O Tremendão fez 1-0 com o Diones, aí o Bahia buscou um empate com o Marcelo Rian na cobrança de uma penalidade. O terceiro gol do Tremendão foi marcado por Kaique, jogador de beiradas de campo, que mesmo sem ângulo, ele finalizou e marcou um belo gol. E o Bahia ainda buscou o gol do empate com o Raí. Teve maior torcida, isso é muito natural, porque no futebol da Bahia, o que não falta, viu, Tony, é time sem torcida, né? Bahia de Feira é um exemplo disso, não consegue crescer a sua torcida em Feira de Santana, a Univo também não tem torcida nenhuma disputando a principal divisão do nosso futebol. Tivemos Jacuipense 1, Doce Mel 0, resultado muito ruim para o time do Beto Oliveira. O gol foi marcado pelo Jean. Se você me perguntar, e quem viu o gol da vitória da Jacuipense na televisão vai concordar comigo, né? Um gol espírita. Eu nunca vi um gol daquela forma como aconteceu no jogo do Barradão. O jogo foi no Barradão, em que a Jacuipense venceu a equipe do Dorfo Mel por 1-0. Tivemos também no sábado, Tony Café, o chocolate do Atlético de Alagoinhas. Nossa, o Atlético sobrou na competição. E eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que o time de Alagoinhas vem muito forte, porque manteve praticamente todo o elenco, né? Campeão baiano do ano passado, tem um grande goleiro como o Fábio Lima, tem no seu elenco jogadores como o Dionísio, é um jogador de meio campo diferente, tem Thiaguinho, um atacante também buliçoso. E o Thiaguinho tem um Miller, tem um Brenner, que é zagueiro, filho do treinador Netão. Quer dizer, o time de Alagoinhas venceu com facilidade o time do Conquista. E olha que o Conquista saiu vencendo o jogo por 1-0. Foi de virada, e uma virada, eu diria, espetacular, com 4 gols marcados pelo time do Atlético, e já larga com vantagem neste Campeonato Baiano. Já é o time campeão do ano passado, já é o líder da primeira rodada do Baianão. No domingo tivemos mais 2 jogos, todos os 2 jogos de domingo deram empate. Às 16h, o Vitória empatou com a Juazeirense em 1-1, jogo no Barradão, e muita gente não gostou do comportamento do time do Vitória, não, mas é um time ainda em formação, né? E a gente sabe que é muito cedo para a gente fazer uma análise com relação a essa reformulação do Vitória, porque é um Vitória que teve que se adequar à sua nova realidade. Era time o ano passado da Série B e esse ano já é time da terceira divisão da Série C. Então a diferença financeira é muito grande. Então é um Vitória tentando se reinventar na sua realidade, na sua difícil realidade financeira. E no último jogo, encerrando essa primeira rodada, tivemos um empate de 0-0. O Nirby empatando com o time do Barcelona, né? Jogo de 0-0 lá em Alagoinhas. E a gente pode até comentar rapidamente o comportamento do time do Barcelona. Num primeiro momento, a escalação do técnico Salles, ela me surpreendeu, porque o Salles, né? Há muito tempo que eu não vejo o Salles aí jogando com três volantes, né? E dois meias atacantes. Foi um Barcelona muito cauteloso, muito fechado, numa linha, num 4-5-1, né? Quatro no seu sistema defensivo, com Arisson na lateral direita, os dois zagueiros Kaique e Gustavo Rambo e Arnold na lateral esquerda. Uma linha de cinco no meio-campo, com três volantes, Guga, Dinda e Ramírez, e dois meias atacantes, João Grilo e Vitinho, camisa número 10. E apenas um único atacante, o Kel Baiano. Muito embora, no banco de reservas, o Salles tinha sete atacantes relacionados. O banco com Lupitinha, que é goleiro, Marcos Vinícius também, que é goleiro, o Miquéias, que é lateral direito, dois volantes, Luciano e Capone, e Felipinho, Andrei, Jean Lucas, Zé Roberto e Almi, todos eles atacantes relacionados no banco de reserva. Mas o resultado, a pergunta, por exemplo, que a cidade pode fazer, foi um resultado ruim do Barcelona? Absolutamente. Foi um resultado ruim para o Nirby. Eu diria, Tony, que o Barcelona foi a Alagoinhas ontem como visitante e ganhou um ponto na sua estreia no campeonato da primeira divisão. Ao Nirby, que era o time da casa, como mandante, perdeu dois pontos, na minha opinião. Um resultado, portanto, não foi um resultado ruim para o time do Barcelona. Claro que vamos aguardar a sequência do campeonato, mesmo porque o Barcelona, nessas primeiras rodadas, não joga como mandante, não joga dentro de casa, porque se a prefeitura demorar muito, a reforma do estádio não sai e acaba esse campeonato baiano, porque são apenas 9 rodadas na fase de classificação. E desses 9 jogos, o Barcelona, que é estreante na primeira divisão, faz apenas 4 jogos dentro de casa, tem que sair 5 vezes. Então, quanto mais tempo demorar da liberação do estádio Mário Pessoa, pior será o rendimento do time do Barcelona, que vai ter que viajar toda semana. Já joga, por exemplo, domingo, em jogo que deveria ser aqui no estádio Mário Pessoa, mas como a reforma não ficou pronta, o jogo será na Arena Cajueiro, na cidade de Feira de Santana, onde o Barcelona joga no próximo domingo, enfrentando o time do Vitória, no jogo que poderia estar acontecendo aqui na cidade de Ilhéus. Bom, ainda sobre o Campeonato Baiano, eu diria para você que a Docimel joga nesse meio de semana, quer dizer, já perdeu, jogando no sábado, né? Perdeu para a equipe da Jacuipense por 1-0, e o time do Beto Oliveira já joga na quarta-feira, em Cruz das Almas, enfrentando o Atlético, que está sobrando na competição. Então, meu amigo, eu diria que é uma tabela muito cruel. A gente lembra que é um campeonato com tabela dirigida, porque Bahia, o Bahia da capital, o próprio Atlético de Alagoinhas, campeão baiano, são equipes, Tony, que vão disputar ao mesmo tempo Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Então, por isso que teremos esse jogo entre Atlético e Docimel, quer dizer, o mandante será o Docimel e Atlético, já na próxima quarta-feira, lá na cidade de Cruz das Almas. 12 gols foram marcados, nesta primeira rodada, que dá uma média boa, né, de 2.4 gols por partida. O único jogo 0-0 foi exatamente o último jogo do domingo, porque o jogo aconteceu às 18h30, com o Nirby empatando em 0-0 com o Barcelona. Pelo que eu vi no campo de jogo, me gostei sobretudo do segundo tempo do Barcelona, né? O Vitinho teve uma infelicidade, porque poderia ter construído uma vitória que seria gigantesca jogando no campo do adversário, quando finalizou e a bola acabou saindo pela linha de fundo. Vitinho, sem dúvida nenhuma, um jogador muito diferente, mas foi um Barcelona muito forte, né? Empurrou muito o meio-campo, né? Então, o Barcelona teve mais posse de bola. O Barcelona não passou maus momentos na competição, porque teve sempre jogando ali com muita gente no seu meio-campo, né? E no segundo tempo até poderia ter sido um resultado melhor, porque se a bola do Vitinho entrasse, não teria dúvidas nenhuma de que o Barcelona ganharia o jogo. No time do Nirby, não gostei. Me causa estranheza, né? Um time que está anunciando a construção de um centro de treinamento, investimento de 4 milhões de reais, com um elenco tão comum, como a gente viu aqui nesse primeiro jogo contra o time do Barcelona. O segundo tempo, por exemplo, foi o Barcelona, mesmo saindo em contra-ataques, mas foi o Barcelona aquele que teve as melhores oportunidades no segundo tempo, uma delas com o próprio Vitinho, uma outra situação também com o Marcelo Pano, que estava no banco de reservas, em que a bandeira acabou marcando um lance de maneira equivocada, em que o Marcelo iria sair na cara do gol e poderia ser uma real oportunidade do Barcelona construir a sua primeira vitória nesse campeonato baiano, que começou com 12 gols, muita bola rolando, e na quarta já tem de novo o líder da competição, o cruel Atlético de Alagoinhas, que deu 4-1 no Vitória e vai partir para cima do Doce Mel, do time do Beto Oliveira, na próxima quarta-feira, lá na cidade de Cruz das Almas, mando de campo da equipe da Doce Mel Café.
Muito bem, Zé Maria, pelas informações do Baianão aí. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Pode fazer, fica à vontade para fazer suas considerações finais, tá bom, Zé?
Um bom início de semana para todos. Amanhã a gente volta aqui na sequência, se Deus assim permitir. Dom Gabriela Esportiva. Boa noite, Tony. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.